o Gato Cast! Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do Gato Cast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Pintacigo. Pintacigo, você tá aí?
Opa, boa noite, Kinoch. Tô aqui.
Boa noite. Só para tentar explicar para os senhores, né? Nosso último podcast aconteceu um incidente que nunca tinha acontecido antes, né? A gente íamos falar de uma figura, né? E foi no exato momento, foi uma coisa diabólica, hein? Íamos falar de um político brasileiro que tem envolvimento com Macumbaria Braba, né? E no exato momento que nós íamos falar dele, tem um problema na internet. Deu problema aí, deu problema aqui, né? Mostrando realmente que essas forças do mal, né? As quais a elite política brasileira serve, né? Atuam, né? Pra mim, essa é a única teoria que eu consigo. Mas foi no exato momento, e depois a gente ainda tentou voltar, não conseguimos, deu uma confusão. Peço desculpas aos ouvintes. Já pedi desculpas ao Pintacigo por a gente não ter conseguido. Eu até esperei ele, mas não, acabou, teve uma confusão. E graças a Deus, o Pintacigo conseguiu encontrar um espaço na sua terrivelmente ocupada a agenda, né? Ele não tá nem em casa, né? Conseguiu achar uma brecha de tempo onde, como conseguiu, então desde já agradeço ele por ter disponibilizado o tempo escasso dele para terminar a pauta que a gente ia falar naquele dia. Então, Pitacil, nós estávamos falando de um livro chamado Templários, Igreja de Cristo e Maçonaria, que foi lançado no ano passado, né? Foi isso, né?
Sim.
Sim.
Não, foi lançado esse ano.
Foi lançado esse ano. Eu vou colocar as imagens na tela e aí você me fala qual imagem que eu tenho que falar, tá?
Ok.
Então, pode começar, meu.
Bom, a gente parou falando daquele político aí, que não é o único, né, que assume, todo mundo sabe que é metido com esse ocultismo aí, no caso dele, a gente crê que é essa macumba brasileira mesmo, né? Mas tem um ditado que está correndo muito na internet aí agora ultimamente e é a mais pura verdade, né? A maçonaria são macumbeiros de Rolex.
Sim, o pessoal parece mocinha, né? Com avental, né? É coisa meio bizarra, né? Coisa de garotinho,
Cara.
de clube do bolinho, né?
É muito engraçado, cara. É muito engraçado. E assim, como qualquer pirâmide, né, cara? É igual o Ponzi Scheme, né? Tá muito bom para alguns, e enquanto você tá ali no fluxo, você tá vendo aqueles dígitos virtuais ali crescendo na sua frente, é uma maravilha, né? Mas uma hora aquilo desmonta, a pirâmide não fecha, e você fica ali chupando o dedo, mas você já tá muito comprometido, não consegue mais sair. E em determinado momento também, quando você começa a ficar desanimado, eles jogam algumas migalhas pro participante e você fica, de fato, você progride na vida, assim. Eles atribuem esse progresso aos ensinamentos que são passados ali dentro. E isso de fato é verdade, né? Quem entra nisso vai ser mudado. A pessoa vai mudar. Isso é inegável. E o lado B da coisa, sem entrar no lado C, o lado B da coisa é que acaba sendo um clube de ajuda, né? O comerciante, vamos dizer que o cara é dono de uma gráfica, todo mundo que é desse círculo vai, tiver que imprimir alguma coisa, vai fazer com ele. Seja público ou privado, o outro é dono de oficina, o outro é dono de fazenda, o outro é dono e assim por diante. Então, você tem um dos princípios ali, ajudar uns aos outros. Então, se você controla uma conta grande de compras, você vai comprar tudo com teu irmão, e o teu irmão vai comprar com você. E aí você vai arrumar emprego para as cunhadas. E
Não,
assim.
Pedro, se você quiser abrir um negócio e não precisa de dinheiro, só tem uma ideia. Ali é onde tem dinheiro. Basta te fazer
Exatamente.
contato, né?
Ah, eu acho que eu já até comentei isso contigo num podcast passado, e fala disso, um filme que eu assisti que fala disso veladamente. Um rapaz assim, digamos assim, um alfa pobre, ele nos Estados Unidos, ele começa a namorar a filha de um político antigaço, assim. E começa a namorar e o cara tem umas ideias boas, assim. Aí ele, por algum motivo, ele é aceito no meio, assim, aí ele comenta com o sogro, né, digamos assim, né, eu tinha uma ideia tal, aí ele, eu vou te apresentar fulano de tal que mexe com tal coisa, aí ele fala com esse tal pessoa, não, peraí, mas você tem que conhecer o diretor de não sei o quê, não, peraí, o coordenador de tal coisa você precisa conhecer, quer dizer, assim, a coisa, é impressionante como é que a coisa acontece, rápido, quando você tem esses contatos, assim, que tem um comando para te ajudar. Tá entendendo como é que são as coisas? É como pessoa famosa também, né, cara? Não vamos ficar falando aqui nomes específicos, mas a gente sabe, assim, que um determinado nutricionista aí, que é Chad, que é casado com uma determinada pessoa muito influente, e eu também tenho conhecimento de um outro pediatra, que é irmão de uma atriz da Globo muito famosa, e esse pediatra específico, ele, por exemplo, ele é bem fraquinho, tá? Mas ele é especialista em acalmar as mães. E ele repassa todo o serviço para uma rede de pediatras bem competentes que estão abaixo dele, mas ele tem um sobrenome que qualquer pessoa no planeta Brasil conhece, e então ele angaria esse lucro, ele fica aí com, sei lá, 80, 70% do lucro, fora outras coisas, exames que ele pede nas clínicas que... isso funciona através do medo, tá, gente? É tipo assim, olha, é interessante fazer uma checagem de cromossomo da criança, porque papapá. Agora eles estão também vendendo o negócio lá da hiperatividade. Olha, vamos ver se tem tendência. Faz um acompanhamento aqui no profissional tal, tá aqui o cartãozinho dele, o telefone. Então você tá entendendo? Ele puxa todo esse dinheiro através do sobrenome da irmã. Ele mesmo não faz nada, mas ele coordena uma rede de pessoas mais jovens e mais competentes com ele, que ele, que tem mais tempo para estudar, e que realmente fazem um serviço bruto. E ele fica, tipo, chega, depois que nasce a criança, ele leva flores no quarto da mãe, ele, né, traz um chocolatinho, leva uma lembrancinha, e todo mundo fala, nossa, ele é um amor. Realmente, né, mas então, é o famoso, ele tá gozando com o pau dos outros. E por que que eu tô contando esses casos aqui, gente? Esse assunto aqui que eu me propus a explicar para as pessoas, eu demorei muitos anos para entender, e eu reparo que algumas pessoas aqui nos comentários já pegaram o clique. Mas a grande dificuldade de você entender o atual estado de coisas, a nova ordem mundial, a grande dificuldade é você pegar esse clique, primeiro, do tamanho do negócio, dos modos de ação, da teia de conexões. Você tem que visualizar como essa pirâmide ela se instala, como ela se instalou no passado, como ela continua crescendo, como ela continua operando. E quando a gente vai tentar explicar isso para uma pessoa em um dia, não, se a pessoa não tiver uma noção básica, não dá para entender, porque é aquilo que você sempre fala, né, que nas suas lives, ninguém quer ser tirado da Matrix, né? A pessoa não quer que você destrua as idiossincrasias dela, que você tire o chão dela.
As certezas, né? As convicções.
As certezas, as convicções. Ninguém quer acordar. Acordar dá trabalho. Tem que ler, tem que pesquisar. E aí você tem aquelas fases que os psicólogos falam, né? Negação, aceitação, pânico, desespero, vontade de se matar. Eu já passei por todas essas fases, assim. Então agora é tentar acordar o máximo de pessoas possíveis. A coisa, eu tô otimista, tá? Tá funcionando. Muita gente tá acordando. Eu sempre volto nesse. Não adianta a gente achar que tá tudo perdido, porque não tá. Você vê que eles têm feito muita cagada. Eles estão se arrebentando, porque eles têm um prazo para cumprir essa agenda deles, e agora eles todos saindo do armário. Você vê aí informações que vêm vazando em vários canais que a gente já sabia, mas é a tua história, né, Knut? Uma coisa é você achar um osso de dinossauro e imaginar o dinossauro todo.
Sim.
Agora, a partir do momento que, sei lá, 30 amigos seus, cada um achou um osso de dinossauro, e vocês começam a conversar, a montar, né? aquilo vai ficando muito, muito, muito claro, né? Então não tem como você negar a realidade do funcionamento das coisas que está acontecendo, de acordo até com esse livro, está acontecendo real time
Em tempo real,
diante dos nossos
em
olhos.
tempo real, live, né? Inclusive, para quem não sabe, né? Não tem muito a ver com o assunto da nossa da live de hoje, mas a gente pode fazer uma conexão. Não sei se você viu, Peter Silva, mas foi feito um pedido de impeachment unindo Lula, FHC, né? E toda aquela galera lá da OAB, o Caramba 4, né? Pra quê? Pra fazer impeachment no Bolsonaro. E quem que entra no poder se o Bolsonaro? Se o Bolsonaro sair? Quem que entra? O Mourão.
Mourão, né?
O Mourão, que é grau 33 do quê?
Da maçonaria.
Da maçonaria. Entendeu? Tudo é feito por eles. A queda da monarquia foi por causa deles. O fim da ditadura foi por causa deles. Entendeu? Eles comandam o Brasil. E, tipo assim, eu acho que algumas pessoas têm dificuldade de entender, o Peter Silva, porque eles ficam achando que isso é alguma super teoria, sabe? Que é uma, tipo assim, uma teoria da conspiração. Não, cara. Tipo, cinco pessoas reunidas numa sala. Tem condição total de dar os rumos do país. Se forem cinco super empresários, cinco pessoas que conhecem todo mundo que tem contato, cinco pessoas que têm influência, né? Cinco famílias, né? Elas conseguem, num jantar, falar assim: olha, eu acho que a gente tem que mudar a taxa de juros desse país, entendeu? E convence lá o ministro
Sim.
e pronto. Não é uma grande conspiração. É basicamente como as coisas funcionam, né? Não, eu realmente acho que tem que trocar esse ministro. Eu acho que tem que trocar esse secretário, entendeu? Eu acho que esse presidente aí, vamos começar a desestabilizar esse governo, entendeu? Como é que faz? Tem que plantar notícia? Tem que plantar CPI? Tem que botar um homem bomba? Tem que montar uma situação? Tem que fazer uma operação na PF? Tem que botar um dossiê? Eles vão lá e fazem. Eles têm o meio de ação. O que ele está explicando, amigo, que não é que é uma super conspiração de pessoas maléficas. Eles são maléficos, sim. Alguma coisa com bicho-papão, não. São pessoas que têm interesses, né? E fazem o que for no alcance deles para atender esses interesses. E os interesses deles não são os mesmos que os nossos. Né? Seria completamente inocente da nossa parte acreditar que todos os agentes que poderosos do nosso país atuam em favor do Brasil, entre aspas. Né? Não, eles atuam em favor dos próprios interesses. Só que eles agem nas sombras. Nós não ficamos sabendo quem eles são, nós não sabemos o que eles fazem, os movimentos deles não são consignados. É por isso que é difícil você falar sobre esse assunto, porque a gente só tem peças do quebra-cabeça e sempre são uma ou duas. E é difícil você montar o quebra-cabeça inteiro só com duas, três peças, entende, Peter Silva?
Exatamente, falou perfeito. Falou perfeito, perfeito, perfeito. Agora, mais uma vez aqui eu vou frisar: eu vejo bons perfis aí, bons jornalistas. A gente entende que, youtubers, bons produtores de conteúdo, a gente entende que hoje a principal preocupação de um produtor de conteúdo é não perder o canal. Mas, você falou isso assim, exatamente. Qual é o X da questão? O direitista, a direita burra, que é 90% da direita, Renan Calheiros é um idiota. Ah, porque o Lula é um idiota. No órgão, eu já ouvi aqui no órgão que eu trabalho, há muitos anos atrás, uma frase de um antigão falou assim: quem acha que índio é burro, burro é quem acha que índio é burro. Índio não tem nada de burro. O índio se finge de burro. E isso é assim, desde a cabanagem, cara. Isso ficou bem claro. Eu fiz uma viagem de barco com um cara especialista em cabanagem. Me ensinou muita coisa de como é que o cara se fingia de burro, fingia que não falava português, o caboclo, e se escondia no mato para enganar o inglês, e como é que ele sobrevivia, e pepepe, papapá. Mas é que você falou isso, os interesses deles são diferentes dos nossos interesses. Agora, minha vida inteira, eu, meus amigos, a gente sempre, brasileiro do modo geral, a gente se pergunta: por que que o Brasil é assim? Na verdade, essas pessoas que a gente odeia, que aparecem na televisão todo dia, elas foram colocadas ali para cumprir uma agenda. Eles não ficam com o dinheiro todo que eles roubam. E essa agenda, ela também não é monolítica. O principal objetivo dessa agenda é não deixar o Brasil evoluir. Não podem surgir novos players. Aquela metáfora da roda gigante. A roda, você tem que travar a roda
Exato, não,
para que
chutar a escada, chutar a escada, chutador de escada. E
chutar a
acontece,
escada.
e aí acontece, esse processo de conspiratório, a gente vai falar assim, não é conspiratório, tipo assim, elites, né, fechadas, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, né, a independência dos Estados Unidos, como que ela foi feita? Um grupo de maçons, né? Se reuniram numa casa, né? E decidiram que tinham que se libertar lá da coroa britânica. Deu certo. A Inconfidência Mineira foi a mesma coisa. Só que em vez de antes dar certo, deu errado, né? Agora, existe esse fator no plano micro da sua cidade. A sua cidade tem uma sede da maçonaria, na qual os ditos da sua cidade não são debatidos no, na Câmara de Vereadores, são debatidos na loja maçônica da cidade,
É
né?
claro,
Lá é onde
com certeza.
realmente é feita a decisão. A Câmara chancela, porque quem colocou o pessoal na Câmara são os financiadores que estão lá na loja maçônica, entende? Quem paga o
Exatamente.
cheque decide o voto, entende? E
Exatamente.
sim, só que isso assim, tem um no micro, que é a lojinha da cidade, né? E geralmente eles colocam um sinal que quase toda a cidade que quem manda é a maçonaria tem aquela tem um G, né? Na porta da cidade, né? Algumas
É.
deixam claro, mas a maioria nem coloca, já tá tão óbvio, né? Que nem precisa colocar mais, né? Ou quando é a maçonaria tem a rivalidade dela com o Rotary Club, mas a gente não vai falar disso hoje. Mas o que eu gosto de falar é que existe isso no plano micro, né? O que acontece? Existe aqui no interesse daquela oligarquia local de evitar a entrada de novos agentes. Então o que eles fazem? Colocam leis, regulamentações. Ah, não, para você colocar um negócio. O cara é o maior vendedor de bar na cidade. Ele coloca, manda colocar lá no. Na, no vereador, na, lá no Câmara dos Deputados, dos vereadores lá da cidade, que não. Se você quiser entrar nesse mercado, você precisa ter certificado disso, burocracia tal. Por quê? Para evitar a entrada de novos entrantes. Isso existe no plano micro, mas também existe no plano nacional. O Dom Emílio de Moraes, o Banco Itaú, o Grupo Pão de Açúcar. Você acha que esses caras não se conversam? Você acha que esses caras não ligam um pro outro? Opa, um não é casado com a filha do outro, que eles não vão no, no, nas redes sociais, né? Que eles não frequentam as mesmas festas, que um não chega pra passa férias um na casa do outro em Miami, entendeu? Os caras conversam e eles fazem assim, mesma coisa. E no plano global, você acha que isso também não acontece lá em Fort Lauderdale, lá em Nova York, lá em Los Angeles, São Francisco, que as elites globais não se reúnem lá no hotel lá na
Bohemian
Bélgica,
Groove,
Bohemian Groove, lá no grupo Bilderberg? Você acha que
Bilderberg.
eles vão fazer essa mesma coisa? Ou seja, é a mesma coisa. E eu vou falar uma coisa bem clara, né? Você acha que na sua escola, amigo, no seu trabalho, não tem um grupinho? Tipo assim, eu já trabalho numa empresa que as decisões não eram feitas na reunião. As decisões eram feitas no banheiro feminino, entendeu? No banheiro
Sim.
feminino as mulheres decidiam, entendeu? E aí a reunião de verdade é só pra chancelar aquilo que é definido no banheiro feminino. No seu colégio, às vezes tem um grupinho que você tá de fora que você nem sabe de onde que as coisas estão fazendo, estão mudando, né? Porque tem um grupinho escondido que você nem sabe que existe que tá decidindo as coisas. Acontece a mesma coisa, tanto no seu colégio, tanto no seu trabalho, tanto na sua igreja, a igreja pode ser inclusive a maçonaria atuando nela, que é o que acontece em muitas igrejas, né? Tanto na sua igreja deve ter um grupinho também, que quem manda nem é o pastor, é o grupinho de maçons da igreja que mandam, né? Pode ter na sua cidade, dos vereadores também são testes de ferro de outros maçons, como no seu país, como no Brasil, a gente sabe que é escancarado, né? E no mundo, né? Que é o grupo Bilderberg, Bohemian Grove, Schoenbones, né? A maçonaria. E Illuminati e outros aí, né? Ou seja, é o mesmo processo que você vê no micro aplicado ao macro. Só que a pessoa tem dificuldade de entender, ô Peter Silva, que não, eu consigo até entender que isso existe no meu colégio, mas no mundo inteiro aí é exagero, aí é teoria da conspiração, vocês estão ficando malucos. Não, amigo, tipo assim, você consegue entender que é um salto? Tipo assim, o que muda são apenas as proporções, né? O Jorge Soros aí tem muito mais poder do que o Playboy lá do seu bairro, entendeu? Você acha que se o Playboy do seu bairro tenta dar uma pernada em você, o Jorge Soros não vai tentar fazer a mesma coisa? Entende? É só aplicar a mesma lógica, né, Cristacil?
É, mas assim, agora você tocou num ponto importante. Não sei se eu falei disso aqui no passado, mas o grande problema da direita, por que que a direita nada, nada e morre na praia? Porque não tem organização.
No Brasil, sim. No Brasil é terrível. Não tem partido, né? Chega a ser. É cômico, né? E a esquerda é completamente
Mas
organizada.
completamente organizada. Por quê? Porque é uma maçonaria. Na maçonaria não existe um zerinho. Não vou nem dizer levantar a mão e pedir para falar. Primeiro que é proibido. Até você ser aceito mesmo, terceiro grau, eu acho, você não pode nem levantar a mão e pedir para falar. Enquanto você for aprendiz, você fica quieto. Você fica 1, 2 anos quieto ali dentro. Os sufis. Qualquer dia a gente pode tentar falar aqui dos sufis, que é digamos assim, é uma casta, por falta de palavra melhor. Mas seria uma ordem mágica
E
islâmica?
não, esotérica. Esotérica. Islâmica.
Esotérica, é. Você fica 3 anos fazendo faxina no templo, em silêncio, você não pode nem falar sozinho. Você não pode dirigir a palavra ao SOFI, líder lá, né? A gente não sei como é que eles chamam lá, antes desses 3 anos. Agora, vamos dar um exemplo aqui. Quem seria o nosso guru da direita? Eu nem sei, eu já falei isso aqui. Eu não sei qual que é o 02 escritor da direita brasileira. Mas vamos lá, o 01, Olavo de Carvalho, não tem outro, gente. Gostando ou não gostando, não tem outro.
Tem
Então,
que respeitar, né,
cara,
cara? Tem que respeitar porque, por mais
tem
que
que
ele fale algumas coisas,
respeitar.
até as falas que ele fala assim, acerca de mulher, a gente releva, né? Porque, mas ele é o único. E também o fato dele. Poucas vezes ele falou sobre o problema maçônico, né? Poucas vezes, né? E ele sabe tudo o que
Não
acontece, ele não
foram
é
tão
inocente.
poucas, eu acho, não.
Não, ele não é inocente. Não, o que acontece? Ele sabe o que acontece, ele não é burro, entendeu? Ele sabe exatamente o que tá
Sim.
acontecendo, né? Mas ele não dá ênfase, ele não dá ênfase, sabe? Mas assim.
Porque realmente é difícil você definir. Ele sempre diz isso. Como é que você vai definir uma coisa que você não sabe todos os participantes? São três potências no Brasil, ao menos. Tem uma potência de conservadores que. Nesse nosso episódio, nesse binômio aqui, binômio não, são dois episódios, né? Esse episódio nosso ficou em dois, né? Primeira semana passada é esse. A gente está dizendo aqui que a gente acredita que existe sim uma minoria que está do nosso lado, mas tudo leva a crer que essa minoria é a galera que ainda não chegou no 33, que ainda está iludido, e isso se reflete em todos os aquelas coisas que a gente já citou: cartomante, igreja católica, igreja evangélica, não sei mais o que. Alguém falou aqui nos comentários, Daniel Mastral. Pô, o Daniel Mastral fala, explica isso muito bem num dos livros dele lá, que ele fala
O
que
filho do fogo?
ele foi ele fala que ele foi exorcizado por um pastor, depois o pastor sumiu porque tinha cumprido a tarefa dele, era aquela ali. Mas que os satanistas falam abertamente: vamos focar naquela igreja que é pura. Ah, porque as outras já estão tudo fodidas, desencaminhadas mesmo. Quer dizer, para que ele vai gastar energia num negócio que já está tudo arrebentado? Então eles se unem para atacar uma igreja que está funcionando, né?
Inclusive o Daniel Mastral, aconteceu um episódio triste com ele, né? Que ele foi envolvido com um grupo satanista chamado A Irmandade, né? Que teria
Sim.
até vínculos aí com alguns políticos brasileiros, né? E se não me engano, no livro dele, ele fala que eles. Olha só, o livro dele é tão pesado, cara, que tem uma parte do livro que eles falam que eles vão chegar à presidência até 2010. Em 2010 você sabe o que aconteceu, né?
É.
E o livro é de antes de 2010, tá? O livro, se não me engano, é de 2004, 2002, por aí, entendeu? E no livro ele fala assim: nós temos o plano para chegar no poder em 2010. E em 2010, não vou falar o que aconteceu, mas vocês entendem a história, né? Inclusive, ele foi. Nesse grupo, né? Eles atuariam fazendo. Não sei se você leu o livro, né? Eles faziam trabalhos de pentagrama, colocavam um pentagrama em lugares, tipo assim, pega, por exemplo, o tapete onde o cara fica sentado, entendeu? Eles colocariam um
É.
pentagrama embaixo, o cara colocava debaixo do tapete, entendeu? E amarrava a pessoa, tipo, é uma magia braba, entendeu? Pra enterrar a pessoa, pra matar mesmo, entendeu? E aí ele tentava fazer isso com pessoas, e segundo ele fazia aquilo pra, tipo assim, pessoas morriam de câncer, morriam em acidente por causa desses trabalhos, né? E ele, segundo ele, né? Sempre, existem vários trabalhos feitos contra ele, entendeu? E infelizmente, né? Todo mundo sabe que aconteceu aí um evento aí na vida pessoal dele, né? E pra você ver como a parada é séria, né, cara? Se até ele aconteceu esse evento que pode ter sido obra satânica, né? Pode também acontecer com qualquer um, cara, que se mete no caminho dessas pessoas aí, né?
É, exatamente. Eu tenho um conhecimento bem superficial de macumba, magia, que é tudo a mesma coisa, na verdade, né?
Sim.
E um conhecimento bem superficial mesmo. Mas assim, gente, assim como um assunto que a gente já tratou aqui de Alien, Alien, acho caído, não se atenham muito. É como, por exemplo, polícia, tudo que é retratado no cinema. Quando eu falo para você e você não conhece o assunto, eu começo a falar desse assunto, primeira coisa que vem na cabeça do Beta isso é automático, é o Projected Program. Isso já vem, vai vir na tua cabeça uma imagem cinematográfica. Então, essa imagem cinematográfica, que nada mais é do que uma imagem cinematográfica ou televisiva, de alguma minissérie que você assistiu, que aquilo está distorcido. Então você começa a achar, ah, mas então tem Harry Potter, tem varinha, tem não sei o quê. Não, gente, magia é um negócio até relativamente simples. Qualquer um pode fazer a magia da. Até porque as pessoas não têm essa compreensão da simplicidade da coisa. Por exemplo, maquiagem é considerada uma magia. Por que que é considerada uma magia? Porque a tradição cristã diz que quem ensinou as mulheres a se maquiarem foram os anjos caídos. E a maquiagem, você falou disso ontem, né? Eu acho, ou anteontem, da mulher que botava lente.
Ah, sim, a modelo ruiva.
Ela te enfeitiçou. Por isso que quando você conhece uma mulher muito, muito linda, você fala, nossa, eu fiquei encantado com aquela mulher. Entendeu? Você não fala, eu fiquei bioquimicamente interessado, eu tive uma ereção bioquímica com aquela mulher. Você fala, nossa, eu fiquei
Intelectual, né?
encantado. Você fala, eu fiquei encantado. Bota ela debaixo de uma cachoeira, tira a tinta do cabelo, deixa os pelos da xereca das pernas crescer, tira a lente de contato, tira o
O
batom.
bafo, né? O CC.
Exa é, vamos ver se você continua encantado.
A
Então,
nhaca, né?
maquiagem é um tipo de magia,
Menstruação, é fogo, né?
porque ela te fez acreditar
Calcinha
numa coisa.
freada. É terrível, né?
Te fez acreditar numa coisa que não é verdade. Quantas pobretonas tem aí que anda de carro alugado, roupa cara. Que pode ser comprada de segunda mão, se maquia, então a mulher aparece aí 5, 6, 10 anos mais jovem, ainda mais se for na internet, né? A gente no ramo agropecuário tem até um ditado que é mais ou menos assim: não se compra animal de leilão, porque o animal de leilão, antes dele ir a leilão, ele é estabulado, você dá uma ração para ele engordar, quando ele engorda, ele somem os defeitos dele de aprumo. O casco é lixado, passa graxa, os pelos, ele é lavado com shampoo, parasiticida e PPP. É igual uma mulher, é igual uma mulher. Você tirou ele daquela condição, botou ele na fazenda a pasto,
É igual namorar mulher de balada, né? Mesma coisa, né? É propaganda enganosa, pura.
Ah, uma vez eu tava no trabalho, né? E tinha uma titia lá que ela não sabia que ela era titia, coitada, nunca ninguém disse pra ela. Aí o colega meu entrou na minha sala, assim, se mijando de rir, falou assim: cara, sabe o que eu descobri? Eu falei: o quê? Fulana usa cinta. Sabe aquele escorpete? Ele disse que
Sim.
viu através da blusa dela que ela usava cinta. Quer dizer, se tirar aquilo ali no motel, vai no chão, fião. Vai no
Aquela
chão.
a barriga, né? A pança, né?
Tudo,
A
tudo,
espelanca, tudo
tudo,
derrubada, né?
tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. E essas gostosas aí, essas paniquete, por exemplo. Se ela parar com a magia dela, elas de nota 11, várias ali vão cair para 7, 8, talvez até
Teve uma
menos.
paniquete aí, cara, que ela tava envolvida. Ela era paniquete, aí do nada. Ela, não vou falar aqui pra não. Mas vocês sabem quem são, quem é, né? A mulher começou a se envolver. Não, uma não, duas se envolveram com o negócio de pirâmide, né? E uma que é essa que eu tô falando. E duas também, as duas. Se envolveram com o negócio de pirâmide e agora estão na igreja, falando que foram transformadas em Cristo, né? E depois que a aparência começa a cair, né? E magicamente elas vão pra igreja, né? Procurar um
Ou
trouxa,
foram
né?
mandadas ir, né?
É, cara, uma coisa que a gente poderia falar aqui por alto em relação à maçonaria, né? É que existem alguns mitos, né? No livro que você leu, por exemplo, existe o ritual, né? Existe um ritual de passagem dentro da maçonaria, que é o ritual que simula o assassinato do construtor do Templo de Salomão, no qual a pessoa pega você, simula a sua morte, joga você no, e você entra numa sala na qual simula a sua morte, você cai num pano, entendeu? Isso aí eu acho que é um dos primeiros rituais da maçonaria, né? E também tem um outro ritual, né? Que esse aí eu pessoalmente não sei se procede, que tem a ver com o bode, né? Tem alguns dizem que eles bebem o sangue do bode, outros dizem que eles comem o bode sexualmente, outros dizem que eles fazem atos abomináveis com o bode. Eu, pessoalmente, não confirmo a parte do bode. A parte do pano é certeza que existe, né? Mas, assim, o que tem no livro acerca desses rituais macabros que existem dentro dessas sociedades secretas?
Bom, ele fala do ritual de sangue e, como maçom, ele não pode revelar qual é o poder mágico por detrás do sangue. E ele fala também do poder oculto da oração do Pai Nosso, mas ele não detalha qual é esse poder oculto da oração do Pai Nosso. Mas ele faz menção a outro livro que já está plotado aqui na minha lista, que é do mesmo grupo, né? Que é um livro inteiro fazendo menção, estudando, aprofundando melhor esse assunto, porque vocês imaginem que esse assunto, assim, é um quebra-cabeça e que cada peça vai te levar a um outro quebra-cabeça. Então, a gente precisa realmente passar a vida estudando isso aí, entendeu? Mas, então, basicamente, precisa haver uma troca de fluidos. Fluidos humanos. Então, dependendo do grau de comprometimento que você precisa, você vai precisar trocar esses fluidos em maior ou menor intensidade. Porque a máfia russa, quando vai matar um cara, beija ele na boca antes. Não é no rosto, não é na testa, não é na mão, é na boca. O cara toma um beijo na boca na máfia russa e é um beijãozão mesmo. Ele já sabe que é game over pra ele. Deu all. Que ele vai ser cancelado ali. Ele fez uma cagada que ele não... Mas a parte dessa troca de saliva entre dois homens da máfia russa, isso tem um sentido metafísico. E assim também, se você estudar o sexo, futuramente, se você me permitir, Knut, eu vou... Tô preparando já uma pauta sobre o sexo no nacional-socialismo. E eu já essa pauta já está em preparação. Mas, basicamente, existem interseções sexuais entre as culturas aí pós-diluvianas para cá. E quando a gente começa a estudar, você vai ver que, inclusive no Brasil, por exemplo, tem índia que trai o marido, mas não dá a buceta, ela dá o cu. E o amigo meu foi comer uma índia uma
isso
vez
é muito comum.
E falou assim: não,
isso é comum.
É, não, mete no cu, porque a buceta é só pro marido. Como se isso não fosse. Na cabeça dela, ela não tá. Ela, entendeu? É tipo, no cu, beleza. Tipo, sei lá o que tem na cabeça dela, mas ali há uma troca de fluido. Porque você vai depositar o seu esperma no ânus, essa mucosa vai absorver esse teu DNA.
Microquimerismo.
Aquilo vai ficar circulando no corpo de quem receber. Então, é um pacto realmente muito profundo.
Não,
então,
você falou uma coisa muito importante, cara. Que no judaísmo tem muito... Eu tava vendo um rabino falando isso, o poder do sêmen, né? O sêmen é vida. Inclusive, eu tava vendo que tem vários feitiços que são feitos com a mistura entre sêmen e sangue, né? Eu não vou falar especificar aqui, pra que alguém pode até tentar fazer, pode até se ferrar, tá? Mas não pesquisem sobre isso, amigos, tá? Inclusive, eu tava vendo até que existem feitiços que misturam sêmen, sangue, fezes, entendeu? Da pessoa, entendeu? E aí cada... Isso aí tem um poder quântico, segundo aí o que me falaram, né?
E... Com certeza.
Não, isso aí, amigos, isso aí tem uma informação. O sêmen é informação, tá? As fezes são informação. Tudo ali é informação. O seu sangue é informação, poxa. Tudo ali é informação sua. Quanto mais informação você tem sobre você, mais fácil fazer um trabalho contra você, tá? Por isso, fios de cabelo, pedaço de pele. Às vezes a pessoa passa a mão em você com um pano pra pegar um pedaço de pele, um fio de cabelo pra fazer um trabalho contra você. Isso é real, amigos. Infelizmente, mas só pega com o que acredita.
Basta citar aqui, Knut, coisas que vieram a público. O Kurt Cobain, quando ele morreu, nenhum cemitério aceitou o corpo para evitar... Eles não queriam um novo Jim Morrison, né? Ninguém queria aquela...
Peregrinação.
Aquela peregrinação no próprio cemitério. Então a Courtney Love acabou queimando ele, cremando ele, e ficou com as cinzas dele numa urna um bom tempo. E depois desse tempo, ela convidou alguns amigos, os mais próximos dele, fez uma cerimônia e ela jogou essas cinzas pro alto, na cabeça de todo mundo, assim, isso não foi filmado, né? Isso, um dos participantes descreveu isso aí numa entrevista, para que eles respirassem as cinzas do Kurt Cobain. Entendeu?
Inalar, né? Isso é uma macumba. Isso é um feitiço.
Isso é uma macumba. É um feitiço. Da mesma maneira, os presos aqui no Carandiru, eles faziam isso com a gota de sangue na bebida, na nega maluca, e bebiam. Existe algumas seitas, e inclusive isso dentro da Igreja Católica, existe um... eu nunca sei a palavra correta para...
Ordem.
É ordem, mas tem. Seria ordem, né? Tipo, tem franciscanos, jesuítas, carmelitas, tem não sei mais o que, tem, né?
Dominicano.
Exatamente, tem essas denominações, digamos assim. Eles, quando precisam fazer um pacto de silêncio, de ação em cima de alguma coisa que exige segredo e comprometimento, eles fazem um contrato no papel, assinam com sangue, e assinam, né? E depois marcam com sangue do polegar em cima de cada um das suas próprias assinaturas. Depois eles queimam esse pergaminho e aquela fumaça, todos eles em círculo, muito próximo, queimam aquilo para não ter, até para não ter prova. E também, isso eles não vão ficar dizendo por aí. A questão é, então, olha só, vamos decompor esse ritual. Primeiramente, você assinou um negócio. Mas quantas coisas você assina e esqueceu? Mas para você não esquecer, você fura teu dedo, você mesmo vai furar o teu dedo com um punhal e você vai mexer, assinar não só com a sua mão, você vai assinar com o seu DNA o pergaminho, o manuscrito. E aí você assinou aquilo ali. Queima aquilo ali num cálice próprio para isso, geralmente de ouro. Você vai queimar esse documento. Você vai se juntar com todos os cúmplices e vão aspirar essa fumaça com o sangue de todo mundo ali. Quer dizer, é muito difícil você esquecer isso, né? Por isso que aquele filme do Cruzadas, tem eles de forma jocosa, eles jogam aquela Red Pill ali. O cara transforma o outro em cavaleiro e depois dá um tapa na cara dele e fala: pra que o tapa? É pra você não se esquecer. Mas é um tapa que vai cortar a sua boca pra você sentir o e engolir o seu próprio sangue. É muito difícil você esquecer de um negócio desse. E assim também na maçonaria, um dos ritos, eles pedem para você botar a língua para fora. Ele pega esse punhal e corta um pedaço da sua língua. Não, não é um pedaço para fora, tá, gente? Ele dá um talho na tua língua para. Ele diz o seguinte: se você falar o que você tá vendo aqui dentro, você precisa se lembrar que a gente vai cortar fora a
E
tua
eles
língua.
matam mesmo. Eles têm casos aí de pessoas que sofreram ataques por falar a verdade sobre a maçonaria. Beta Caipira doou R$ 5, mandou um abraço pra você, o Pitacilgo. E o Eu Sou Jota doou R$ 5, falou assim: Pitacilgo, pesquise sobre encíclica iminente do Papa Clemente XII de. Ah, caramba. De 1738 no combate à maçonaria. Uma batalha espiritual que transcende os séculos. Em relação aqui, amigos, também tinha outra parada que. Você lembra do fio do bigode? Que a pessoa, quando ia fazer um contrato com a outra, dava um fio do bigode. Isso também é um ritual. É um tipo de macumba, né?
Sim,
Pegavam o
é.
DNA. Então, amigos, como a gente sabe, né? Eu tava conversando isso com um colega meu que é biólogo. Que a gente aqui no meio machuista, a gente às vezes fala sobre a telegonia e o microquimerismo, né? Que se a mulher tem contato com o esperma de um homem, o DNA dele fica para sempre no cérebro dela, no corpo dela, né? Só que eu tava conversando com um amigo meu que é biólogo, e ele falou um negócio que é ainda mais bizarro. Que isso também acontece com o homem. Se você, como homem, né, tiver contato com o sêmen de outro homem, o DNA dele também vai ficar dentro de você. E possivelmente existe a possibilidade do seu filho nascer com os traços dele. Então tem caras, né, que colocam o sêmen deles na comida do restaurante, entendeu? Isso é tudo macumba, entendeu? Isso é tudo macumba, entendeu? Outra coisa.
Caralho, é muito
É
nojento,
muito
né?
nojento. É, amigos, é terrível. Isso existe mesmo. E outra coisa, amigos, sobre a maçonaria, existe. A gente já falou aqui do início da maçonaria, que passa do Egito, vai lá pra Europa, lá do Illuminati, tem toda uma influência, né? Mas o que que a maçonaria deu origem? A máfia italiana tem origem na maçonaria, né? Alguns ritos da Igreja do Santo dos Últimos Dias, mórmons, né? Principalmente das pessoas que fazem o pacto dentro do templo lá em Salt Lake City. São ritos parecidos com a maçonaria, inspirados na maçonaria, principalmente o Pacto de Silêncio, né, que acontece um lance lá, né, que você não pode falar, né, acontece dentro do templo, que é parecido, né, a máfia judaica, qual é o nome da máfia judaica? Eu esqueci. Tem vínculo com a maçonaria, né,
Casariana?
eu não sei, mas aqui você tem que perder o dedinho, entendeu? Eles cortam um dedo seu. Então, várias coisas que existem no nosso meio que tem influência maçônica, né? E a Rosa Cruz, isso aí são outras religiões, né? Mas aí que não, a gente não sabe se isso aí é coincidência ou se eles principalmente também estão lidando com o oculto e chegando às mesmas conclusões, né? Mas de qualquer forma, eles estão em todos os lugares, né? Inclusive no crime, tá? Como eu falei, a máfia italiana nasce na maçonaria. E provavelmente no Brasil não é diferente, né?
Não, exatamente. E para voltar aqui um pouco dentro do livro, a gente sabe que o Ratzinger,
Sim.
como é que chama? O
Pitbull de
antipapa,
Deus. Sim.
então, quando ele renunciou, ele tentou, tinha quatro maçonarias instaladas dentro do Vaticano que ele tentou combater.
Lógica maçônica P2.
Exatamente. E quem seria o herdeiro dele, que está mais jovem, está mais combativo, seria o Carlo Maria Viganò. Ele fez aí duas cartas nos últimos 2 anos aí, que eu recomendo todo mundo ler, tá aí na internet para quem quiser. E ele realmente escancara que esse Papa Francisco, assim, não tem mais como defender. É um negócio que. Até quem.
É.
Eu li um artigo aqui no de um estudioso não cristão. E ele fala, mas é um estudioso de religiões. Ele fala, pô, até eu que não sou cristão, tô vendo ali que ele tá pregando o fim de tudo.
É
Tá
esquerdismo. Esse Papa já viu outra coisa, né, cara? Não tem mais nada a
já
ver, né?
virou outra coisa. Ele tá afundando com o resto que ainda tinha da Igreja Católica.
Não, você já viu aquela profecia
E
que ele vai ser o último Papa? Você já viu essa profecia? Que ele, esse é o último Papa?
sim, porque e tá conseguindo, né? Porque a coisa tá. E o livro, ele fala muito do Deep State e do Deep Church e da Deep Maçonaria, que estão fazendo coisas que eles não se atrevem a dizer nem dentro. Claro, se você falar a nível de arcebispo, de cardeal, eles devem saber de coisas do Arco da Velha que a gente aqui, nós dois aqui, dois betas, a gente nem imagina. Mas essa Deep Igreja Católica, vão fazer coisas que nem esses caras imaginam. Porque a gente fala assim, ah, quantos padres pedófilos tem no Brasil? 10. De repente são 100. Se você perguntar para um. Ele nunca vai te dizer, né? Mas de repente sei lá, o arcebispo lá de Aparecida vai saber de muito mais do que você sabe. Vai saber de detalhes que
Às
você nem
vezes até
sabe.
ele é também, né? Poxa.
Exatamente. Mas aí você imagina o que acontece nessa P2 ali, que nem ele sabe. Tem coisas que até ele vai ter vergonha de admitir, realmente não sabe. E na maçonaria. Até onde eu sei, exatamente isso. Essas pessoas tiveram contato com entidades, com ritos, com feitiços, e descambaram para esse lado, mas é muito interessante para eles. Até o episódio do desenho dos Simpsons já tratou disso. É muito interessante para eles ter duas fachadas, aquela dialética. Ele continua frequentando, ele tem a fachada social dele, porque se viesse a público o que ele faz lá nos porões. Eles seriam caçados, então eles estão trabalhando para manobrar essa janela de óbito aí nos últimos 200, 300, 400 anos aí, para cada vez ser mais aceitável o que eles estão fazendo, estão dessensibilizando a população e conseguiram. E bom, ele fala muito aqui da máfia de St. Gallen, não sei se você já ouviu falar. A máfia de St. Gallen são uns cardeais com essa orientação negra. Né? E eles já estão com há 60 anos, eles estão com um projeto de nova ordem mundial,
Satanismo
de
mesmo, é
novo.
satanismo dentro da Igreja Católica. Fora que existe um lobby gay no Vaticano, né? Que é escancarado, né? Não só de papas homossexuais, de bispos homossexuais. Isso aí não é brincadeira, tá? Existem bispos homossexuais. Inclusive, abriu um escândalo outro dia, né? Que teve uma orgia outro dia no Vaticano, né? Tinha bispos na orgia, entendeu? E evidentemente foi tudo abafado, né? Inclusive, tinha um. Uma série, eu acho que é Subura, né? É Subura, o Gamorra, entendeu? Tem uma série que conta exatamente. E tem um livro chamado A Casa Batida pelo Vento. Esse não é o nome do livro original, porque o nome do livro é em inglês. Eu não sei qual é o nome original do livro. Mas o livro A Casa Batida pelo Vento conta, é um romance, que não pode dar o nome dos personagens, né? Que ele conta exatamente o que aconteceu na morte do Papa João Paulo I, né? A conspiração que existia por ali. Evidentemente, o livro, ele tipo assim, pega os personagens reais, né? Só que ele dá outro nome pra eles, entendeu? Que foi a forma que ele encontrou de proteger a vida dele, né, coitado, né? E ali você descobre realmente as entranhas, né? De que acontece dentro da Igreja Católica, né? Outro também acontece, o Lucas doou R$ 27, poxa, quanto dinheiro, meu. Falou assim: poderia comentar sobre as ordens paramaçônicas como Demolai e Filhas de Jó?
Opa, vamos sim, é para já. O desejo do ouvinte é uma ordem. Ô, gente, eu fui num jantar Demolay há uns 2 anos atrás e. Ah, cara, eu tenho tanta pena. Assim, cara, Filhas de Jó, eu nunca tive contato, mas a Demolay é de dar pena, cara, é de dar pena. Os princípios deles ali é obedecer às leis, mesmo se você achar as leis injustas. É uma preparação para a maçonaria. Na verdade, eu vejo isso como uma castração, é uma castração mental do jovem para ele não se rebelar contra o sistema maçônico como existe até então. Você vai mostrar como é o recrutamento dos serviços de inteligência também, todos eles têm uma base maçônica. Ele te mostra coisas que você nunca viu, ele te coopta, te dá conhecimento, te dá poder, e isso já te faz sentir especial. Porque você vai dar poderes e conhecimentos e habilidades aos novatos, né? Aos iniciandos, e você fica convivendo com aquilo ali, tudo é muito bonito, tá? Eles são os últimos a comerem, eles têm que ser muito educados, ficam todos com o bracinho para trás, um chama o outro de irmãozinho tal, e eles vão ver esse lado bom, e eles vão, a grande maioria deles vai propagar uma imagem. Cara, eu sei, porque assim, eu acho que eu falei disso já. Eu não consigo, eu estava explicando isso aqui no trabalho, que eu meio que virei uma referência nesse tipo de assunto. Eu não consigo mais prestar atenção nas palavras do interlocutor, cara. Eu só consigo prestar atenção na aura do cara, no suor, no, nos trejeitos, nas sutilezas do vocabulário. Então, outro dia eu estava num churrasco de um maçom aí. Ele não sabe que eu sei que ele é maçom, mas um outro cagueta me caguetou pra mim. Mas assim, depois vai ficando muito óbvio, né? Porque ele tá tendo uma ascensão financeira muito boa e é um cara muito, muito gente boa, muito bacana, entrou agora, não tem noção, entrou pelo materialismo mesmo, né? E tá tendo uma ascensão meteórica, já tá na loja do prefeito da cidade. E o cara que iniciou ele é um velhinho aposentado que vive na casa dele, todo aniversário tá lá. Aí ele começou a falar que o Demolay era um negócio fantástico. Aí ele repetiu 3 vezes assim: fantástico, fantástico, fantástico.
Você não acha que isso pode ser um feitiço que ele fica falando várias vezes? Esses caras lançam feitiço na gente? Já ouviu falar que esses maçons todos ficam lançando feitiço pra empurrar você pra baixo? Já ouviu falar isso? Que esses caras nem
Sim,
são
mas o.
sutis?
Ah, mas isso eu ensino vocês aqui em 30 segundos a como debelar. O feitiço, ele perde totalmente função quando você conhece o feitiço. E quando você ridiculariza o feitiço. E é mesmo questão do estupro. Tem duas técnicas de você se livrar de um estupro. Uma é você ficar parado, igual um cadáver. Pessoa perde
Sim, exatamente, é isso mesmo. Sim.
crime de violência. Ah, vai essa piroquinha minúscula. Eu vi um filme esses dias, a mulher fala: ah, vai tirar pra fora essa piroquinha minúscula, vai fazer o quê? Vai palitar meus dentes com essa merda? Parece uma minhoquinha de pescaria. Aí o cara para de tirar o pinto pra fora e começa a bater nela, porque ele com certeza na hora ali ele perdeu a ereção.
Uma honra.
Que ele falou,
Não,
ela
porque
fala um
o tesão do
objetivo.
cara é subjugar a mulher. É vencer a mulher.
É subjugar. Então, você imagina se não. Ah, cara, eu posso até fazer um paralelo, que eu vou contar uma foda que eu tive uma vez aí. Eu marmitava uma nota 8 aí, e no, na Amazônia, né? E ela era. Pô, as mulheres da Amazônia, assim, são mais rodadas que fusquinha de praça, né? Então, as mulheres têm uma experiência sexual muito maior do que qualquer beta, né? Mas, enfim. Aí, cara, um dia eu tava fazendo assim, tava um clima ameno, assim, uns 50 graus, assim, debaixo do ventilador. Clima ameno, né? Nada de eu, 20 e poucos anos e tal. E a gente meteu tal, e essa mulher, ela gostava de gozar 2 vezes de sequência, né? Aí daqui a pouco ela começou a se roçar em mim tal, e queria mais. Eu falei: peraí, que isso não é bem assim, não. Aí eu, beleza, acalmou assim, fui tomar um banho, aí ela: você deve ter problema de circulação, né? Eu falei: o quê? Ah, problema de pressão alta, né? Porque impotência na sua idade, geralmente tá ligada à pressão alta, né? Não sei. Aí eu fiquei boladaço com isso, aquilo começou a me encucar, eu fiquei uns 2 dias pensando. Aí um belo dia eu fiz umas orações, eu caí em mim, eu falei assim, caralho, essa piranha, ela tá me jogando feitiço.
Sim.
Ela quer me ter na mão dela, ela começou a entrar na minha cabeça, usou os poderes dela de entrar na minha cabeça, atacou o quê? A minha masculinidade pra me rebaixar, e depois ela ia me oferecer ajuda pra eu ficar na mão dela.
Sim.
E essa mesma vagabunda passou ali, pouco tempo depois, ela pediu pra morar 1 mês na minha casa. Aí eu olhei bem na cara dela e falei, não. Depois desse dia ela não me procurou mais, e como também não tava faltando mulher, eu também caguei e andei. Mas você vê o nível de... Isso é um feitiço. Então, você não pensa que feitiço é um raio colorido que vai me transformar, não sei. Não, isso é um feitiço. E essas pessoas conhecem... Porque, pô, o Vaticano tem uma biblioteca secreta que são 60 quilômetros de livros enfileirados. Então, esses caras têm acesso a essa parada aí.
Os maiores segredos da humanidade, né?
Então, essa máfia de Sant'Gallen, você imagina, nesses 60 anos... Vamos lembrar que essas pessoas não trabalham. O trabalho delas é esse. É ficar se reunindo, rezando, fazendo ritual e conversando. Eles orientam as pessoas que estão abaixo deles. E a questão que você falou aí do homossexualismo dentro da Igreja Católica, a KGB, ela recrutou muitos agentes com tendências homossexuais e forçou eles, forçou.
O general da Stasi, é da Tchecoslováquia, é o general Mihon Pacepa, né? No livro Disinformation, ele fala sobre esse processo, né? É o Desinformação? Fala sobre isso?
Sim.
É o Desinformação,
não,
né?
Tem vários.
O general Mihon Pacepa.
Teve uma ex-agente da KGB que se refugiou nos Estados Unidos, e o Olaf Carvalho sempre cita esse caso, que ela escreveu um livro, só ela... Ela confessou no livro que só ela, há 60 anos atrás, colocou 1.000 seminaristas gays na Igreja Católica espalhados pelo leste europeu. Só ela.
Sim.
Esses 1.000, digamos aí que 50 deles hoje são o quê?
Bispo.
Arcebispo, bispo. E a gente sabe as técnicas de que
a KGB...
As técnicas que eles usam para fazer lavagem cerebral e ligar e desligar o subconsciente da pessoa na hora que eles quiserem. E eles usam isso o tempo inteiro. O departamento de ocultismo da antiga União Soviética é um negócio gigantesco, tem mais de 100 anos. É um negócio que tinha dinheiro infinito para fazer esse tipo de pesquisa. É um negócio do outro planeta, assim. Então, teve essa máfia de Sant'Gallen e eles começaram a atacar o Papa Bento XVI em duas frentes. Primeiro, escândalo de pedofilia à torta direito. E ele
tem um e-mail da Hillary Clinton forçando a troca do Papa na época do governo Obama.
É,
você já viu isso?
A gente vai chegar lá. Não, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. E a questão do... O livro ele volta toda hora no Obama, na Hillary, no Papa Francisco e volta toda hora também no Jorge Soros, entre outros. Mas então, essa máfia de Sant'Gallen e também trabalhou na questão de estimular as mães dos coroinhas que foram estupradas a entrar com ações milionárias contra o Vaticano. E aí, em determinado momento, essa máfia de Sant'Gallen chegou pro Bento XVI e falou assim, cara, pede para sair, porque senão você vai quebrar a igreja financeiramente e moralmente. Isso, assim, talvez aí quem tenha 20 anos de idade não saiba disso, não lembre, quem tem 15 anos de idade, mas eu tenho um passeio de 40. Eu vi isso, cara, assim, sempre teve aqueles ataquezinhos, aquelas suspeitas, aqueles escândalos, mas na época do Bento XVI era um atrás do outro, no noticiário
todo
não
dia.
Falava de outra coisa. Era todo dia. Então, quer dizer, aquilo foi orquestrado, é isso que as pessoas...
Isso aí destrói a moral, né? Tipo assim, eles destroem a moral da pessoa. Então, eles sabem que não, a maioria dos padres não são abusadores, né? Mas isso acaba que destrói a moral, o ímpeto da pessoa de lutar. Quando você desmoraliza a pessoa, principalmente uma pessoa que não pode se defender, que é cristã, boazinha, entendeu? Como as pessoas católicas, né? O Eu Sou J25Rádio falou assim, o catecismo católico ensina que Santa Igreja é milenar por obra do Espírito Santo, pois o mal nunca dorme, e sejam vigilantes e firmes na fé. Então, a Bíblia diz que a Igreja de Cristo, as obras do mal não vão prevalecer sobre ela, né? Infelizmente, né?
Sim.
Infelizmente não é isso que a gente tá vendo. O que eu ia falar também aqui, em relação também à questão dos pactos de sangue na maçonaria, né? Isso é algo bastante problemático em relação a esses feitiços, né? É porque existem muitos pactos de sangue no qual o iniciado tem que beber o sangue do mestre, né? Coisa assim, que é basicamente um estupro mágico, né? É uma coisa assim bastante. Que a pessoa não sabe o que tá fazendo, né?
E no caso específico das seitas criminais, é o dedão com o dedão. Os dois cortam o dedão e apertam um contra o outro. Também é um pacto que você vê muito em filme, em ordens criminais. A gente acha que lá dentro da maçonaria você vai ter variações desse ritual, mas entendam que vai acontecer. Vai acontecer. Inclusive, aquele cara que eu citei aqui, o Diógenes de Assis Victório, que era o agente penitenciário. Ele encontrou numa cela dos participantes da seita satânica o livro do Alquimia, Satanismo e Cagliostro, do Borelli, e também encontrou o Grande Grimório de Lucifugo Rofocalli, que esse Grimório é um receituário de feitiços. E esse Grimório, Lucifugo Rofocalli é o 02 na hierarquia satânica, né? Está abaixo de Lúcifer. Então ele é um demônio, Lucifugo, ele foge da luz, então ele só aparece depois que anoitece, como boa parte das trevas, e ele ensina a fazer rituais. Ou seja, nós estamos lidando aqui com as organizações criminosas no Brasil, por que que, a gente nunca vai prevalecer sobre o mal se a gente não aprender a se organizar em forma de pirâmide? Não, não tem como. Por quê? Você não vai ver nunca numa boca de fumo chegar um Zé Cruzeba de um assaltantezinho e falar: Fernandinho Beiramar é um bosta. Se ele falar isso, ele é morto na hora. Fala aí o nome de qualquer um outro desses aí, Orlando Jogador. Ah, o Orlando Jogador é um bosta. Você fala isso, você é morto na hora. Simples, simples assim. Se você chegar num DCE de letras e criticar o Lula, você toma porrada, você é expulso, você pode ser até estuprado, sabe? Sei lá. Então, eu aí chega na direita. Vem um moleque de 20 anos de idade: ah, esse Olavo de Carvalho é um merda, tá gagaça, fala besteira. E não acontece nada com ele. Por quê? Porque nós não estamos organizados em pirâmide. Então você nunca vai
Não,
vencer.
mas
É
o
uma
problema da
questão
direita
básica.
é o que acontece com a direita é o que acontece também com a igreja evangélica, a fragmentação, né, cara? Quando você tem fragmentação, você tem muita briga interna que faz com que as pessoas dispensam muito esforço dentro da direita, ou dentro de. Eu vi muito tempo na igreja evangélica, né? Você vê que as pessoas ficam com tanto tempo em briga interna que acaba que não tem esforço para o inimigo externo, né? Enquanto isso, eu não vejo, cara, ninguém na esquerda brigando, você não vê um maçônico dedurando o outro, nunca vi, né?
Não vê, não
Nunca,
vê, não vai
nunca.
ver nunca, nunca, porque
Satanista,
sabe a
você nunca vai ver um
punição que
satanista
tem?
contra o outro satanista, mesmo que seja
Não
um
vai
rival
ver
dele.
nunca, exatamente, não vai ver nunca. Não vai, por quê? Porque eles passaram por curso de formação. Eles passaram por um ritual de iniciático. Isso demora muitos anos. O ritual inicial é para você ser aceito, depois tem vários e vários rituais de reforços para você ascender os graus. Quando começa a ficar muito pesado, muito cansativo, tomar teu tempo, você pede para ficar dormente, mas você ainda faz parte. Aí você troca de cidade, você pede para ir para uma outra filial daquilo ali. Mas assim, você não vai se voltar para quem você conheceu, que você sabe que está acima de você. Por isso que você chama de irmão e ele chama de irmão. É por isso que, e eles têm um nome, eles chamam a gente de profano. O cristianismo, ele no máximo ele fala, quem não é cristão é pagão, mas ele não fica se eu não chego para você, o que nós dois somos cristãos, e falo assim: ah, aquele pagão. A gente não usa esse termo, a gente não fica usando. Assim, a gente fala, quando a gente fala pagão, a gente está se referindo a celta, druidas, povos ali ibéricos, ali de um passado histórico que ficou
Wicca.
nos livros ali. Mas a gente não fica se assim, excluindo do nosso círculo. Tipo assim: ah, não, não vou receber no podcast quem não é cristão, quem é
Sim,
pagão, não vou. Então, nisso, de certa forma, enfraquece a gente, né? Porque se eu chegar um dia, o dia que a gente se conhecer pessoalmente, se a gente for se reunir, gravar um podcast, alguma coisa com outros caras aí do naipe aí que tem alguma base sólida de conhecimento, eu já sei, eu conheço a sua base de conhecimento, e não é pouca. Você demonstra isso todo dia, você tem uma base de conhecimento, você sabe a minha base de conhecimento. Então, a gente pode apontar outras pessoas aí que tem uma base de conhecimento. Então, a gente poderia aceitar um neófito para escutar a gente, primeiramente, ele teria que ter o compromisso de ficar calado. Não, mas o direitista não, ele já quer falar pra
Quer
caceta.
ensinar,
Ele
todo mundo quer ser cacique.
quer, sabe tudo, sabe mais do que todo mundo. É o problema do carioca, por exemplo, que eu tive problemas aí com familiares cariocas aí, que não vem ao caso, mas é impressionante. O carioca, ele é técnico de futebol, ele é virologista, ele é epidemiologista, ele manja de mercado financeiro, de religião, de mulher. O carioca, ele é um glossário ambulante de todos os temas da humanidade com a profundidade de um prêmio Nobel. É um negócio.
O
Quer dizer,
carioca é o argentino que fala português, né, amigo?
como é que você conversa com uma pessoa dessa? Não tem. E você, quando você, quem conhece aí um ou dois maçons aí que estão em algum cargo mais ou menos assim, cara, quando alguém começa a falar muita merda, eles nem perdem tempo conversando com quem fala muita merda. Eles são muito educados, falam baixo, deixam você falar primeiro. É uma coisa que eu aprendi com eles. Deixa o cara falar para pegar a vibe do cara e depois, quando for necessário, você se pronuncia. Igual aquelas árvores lá do Senhor dos Anéis. Não fale nada até que você tenha certeza que o que você for falar vai demorar um bom tempo. Isso é uma técnica. Eu trabalhei para um maçom no meu primeiro emprego e aprendi isso com ele. Mas eu ruminei isso muitos anos, eu só fui realmente incorporar essa técnica. Com bastante tempo e realmente funciona, tá? Fala lenta e pausadamente, e sempre depois que o interlocutor começou. Deixa o interlocutor falar de maneira estrambelhada. E eu tenho um amigo maçom também que ele não cresce muito dentro da ordem porque ele tem um problema neuroquímico, não sei, que ele fala muito. Ele fala demais e um pouco destrambelhado. É um cara muito gente boa, brincalhão. Isso não é bem visto dentro da ordem. Então ele fica ali no café com leite. Sabe como é que é? Aquele café com leite, pão molhado ali, ele não cresce e também agora ele se desiludiu e ficou dormente de vez. Voltou para a Igreja de Cristo. Mas assim, então, voltando aqui o assunto do livro. Cara, ele fala, ele cita aqui o artigo, ele coloca o artigo inteiro do Maurício Mühlmann et al. Queridos formandos, burros e jumentos, cara. Então, ele explica como é que eles fizeram para emburrecer toda a população do Brasil para conseguir que as pessoas aceitassem esse 2021 da maneira como ele está sendo. Não é normal as pessoas engolirem o nível de o espetáculo que está dantesco perante os nossos olhos aí, se você não tiver feito um processo de emburrecimento anterior. E como é que foi esse processo de emburrecimento? Foram as políticas de cota, o domínio das escolas, das universidades, o igualitarianismo.
Você
então
viu
ele
a
fez.
propaganda agora que eles estão querendo empurrar para as crianças agora? Do gênero? Para a criança virar. Vai ficar mais fácil abusar das crianças, né? Falar que o seu filho é uma
Sim.
menina, né? E aí depois vão lá e rabam o teu filho. É isso, basicamente.
E as pessoas fizeram essa opção em
E
ser
as grandes
enganado.
empresas estão apoiando isso e financiando.
Não, e basta você ver que quando você faz uma releitura aí de filmes, a gente falou aqui já de filmes como Rambo, porra, o cara vai lá pro Vietnã, o macho alfa, vai lá lutar pelo aquele bando de veadinho dando cu e comendo soja nos Estados Unidos, ele volta, ele é execrado. Agora, quando você estuda o movimento hippie, você descobre que aquilo foi pensado décadas antes e você não consegue criar
Escola
um
de Frankfurt.
movimento da magnitude que foi o movimento hippie, sem um aparato financeiro e midiático por trás daquilo ali. Aquilo nunca teria chegado às proporções que chegou. Por quê? Porque eles já estavam minando, destruir aquela geração, minar os Estados Unidos, os princípios norte-americanos dos pais fundadores. E aquilo ali já foi pensado para. Eles plantaram naquela época para colher o que eles estão colhendo agora. Estados Unidos, você vê, é um país destruído. O Brasil é um país também destruído. Você conversa com pessoas que, por exemplo, meio ambiente é um assunto que eu tenho algum conhecimento, um bom conhecimento, digamos assim. Você conversa com pessoas que deveriam ter um bom conhecimento, elas estão completamente naquela agenda da ONU ali. E quem mais está nessa agenda, por exemplo, do meio ambiente? Aí volta lá, que é a agenda que mantém o Brasil no escravo. Volta Papa Francisco, Obama, Bush, aí, cara, esse livro ele sempre volta nisso. É o pessoal do politicamente correto, que é um dos
SG.
feitiços dele. ESG, a galera do simpático, é o pessoalzinho da ONU, entendeu? E aí eles, assim, aí tem a pegada nacionalista aí que eu não vou, assim, eu sei que tem pessoas aqui no podcast com várias crenças a respeito desse assunto, por exemplo, do Bolsonaro. Ele fala tem um capítulo aqui que é A Facada na Democracia, Abalando o Sistema em 2018. É,
Ele
tem as
fala o que
teorias, a
aconteceu com o
facada
Bolsonaro?
é.
Ele tem uma tese sobre aquilo ali?
Então, ele promete, 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 mas entrega muito pouco. Ele entrega muito pouco, ele fala que o PCC, o PCC fez um salve. Salve, para quem não sabe, são os comunicados do PCC. Para as cunhadas, né, que são as marmitas de bandido, que fazem visita íntima na cadeia, que era para elas avisarem que ia ter represália se o Bolsonaro ganhasse nas favelas,
Comunidades
nas comunidades, favelas
periféricas.
mesmo, né? Eu digo assim, nas sessões
É,
eleitorais
Capão
das favelas.
Redondo, Zona Leste, São Paulo, Jardim
Por aí
Ângela.
vai. E a galera ficou com muito medo e vários votaram. Por quê? Porque correu o boato que o Bolsonaro ia endurecer o
Prisional.
regime prisional. Isso ia quebrar o tráfico de drogas, isso ia quebrar a espinha do marxismo, e de fato isso está
Porque
acontecendo,
o
tá?
tráfico de drogas financia o marxismo, e o marxismo defende a legalização das drogas. Nossa, é um braço que abraça o outro e, tipo assim, é tudo conectado, né?
É, peraí, 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 peraí. O marxismo não defende a liberação das drogas, não.
Não?
Ele prega isso, mas ele não fez ainda porque não quis. Por quê? Porque ele já tem o monopólio das drogas.
As
Para que que
FARC.
ele vai querer que legalize? Quando legaliza, baixa o preço. Você acha que um traficante brasileiro consegue? Inclusive, por exemplo, eu tenho informes de que tem traficante de favela carioca indignado com a importação de semente de maconha feminilizada. Porque eu tive contato com pessoas que importaram sementes de maconha e tem estufa dentro de casa. O cara falou para mim o seguinte assim. Aliás, eu tive vários relatos nesse sentido. O cara comprou 10 sementes. Com uma estufa dentro de casa, ele bota um ou dois ou três pés dentro da estufa. A estufa fica dentro do armário. E ele produz uma quantidade de maconha absurda. Dá para ele fumar durante. Que assim, o cara, um baseado de skunk. Digamos assim, de 1 grama, que é um baseado gigantesco, cara, você tem que ser muito cabeçudo para você fumar aquilo no dia inteiro. Então, digamos assim, 30 gramas são 30 dias se você fumar demais, de skunk. E uma planta produz uma planta dessa feminilizada, melhorada geneticamente na Holanda, ela vai produzir ali num prazo ali de 2 a 3 meses, dependendo do cultivar que o cara importou. É uma cannabis de excelente qualidade. Aí tem para dor de cabeça, tem para câncer, tem para AIDS, tem para não sei o quê, tem para DDH, tem, enfim. Isso aí é uma discussão que se você quiser, outro dia a gente fala mais aprofundado sobre isso. Mas assim, os traficantes cariocas estão indignados com isso aí, porque hoje em dia só fedorento muito pobre compra maconha em Morro Carioca. Porque a classe alta toda já tá tendo acesso a skunk. Inclusive, também o óleo de skunk em São Paulo pô, tá praticamente assim. Você compra a hora que você quiser, o nego te manda de mototáxi entregar na tua casa. Aí o óleo da cannabis é o THC com outros ativos puros. Como é que se diz assim? O extrato, né? Então você põe aquilo no vaporizador. Então não tem fumaça, não tem cheiro ruim, não tem dura da polícia. Quer dizer, você arrebentou já as pernas de parte do crime. Então, assim, se eles quisessem ter legalizado isso, na época do auge do Lula, do Fernando Henrique, tinham legalizado. Mas eles não querem legalizar. Porque imagina, você no dia para noite o Paraguai quebra. Porque você ia chegar uma maconha importada de tão boa qualidade no Brasil, ou então ia grandes empresas se proibissem importar, para permitir só plantar no Brasil, grandes empresas com todo esse know-how iam entrar no Brasil, iam produzir uma quantidade absurda de um negócio de excelente qualidade e esse poder ia sair das mãos do crime. A mesma questão é caça-níqueis e jogo do bicho. Você acha que o jogo do bicho ele realmente quer legalizar? Se ele já tem controle, vai legalizar para quê? Para perder o controle? Quer dizer, aí cai naquela coisa, naquela teoria que a gente já falou do chutando a escada, né? Se eu tô no topo da escada, pra que eu vou querer que o status quo mude? Não faz muito sentido, né? Parando para pensar nesse aspecto, né? Então, bom, aí a sociedade foi sendo amaciada. Criou-se agora, quando veio o movimento conservador, eu vivi muito bem esse momento, tá, gente? Quando o movimento conservador tomou muito impulso com o Olavo de Carvalho, muita gente acordou ao mesmo tempo, eles também, ao mesmo tempo, ou um pouco antes, eles aceleraram a agenda muito, 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 muito forte. Eu lembro que há uns 4, 5 anos atrás eu falei, cara, não era descarado assim, tá muito descarado. Aí o próprio Pedro Bial fez uma entrevista com o Olavo de Carvalho. E ele teve que admitir, Olavo, tudo que você escreveu há 20 anos atrás se concretizou no governo do PT.
Quem fez uma entrevista, com o Pedro Bial em 96. E aí...
Não, exato.
Em 96.
Ele refez agora há pouco tempo.
Sim, e aí o Pedro Bial reconhece, inclusive não, acho que foi o único convidado que não foi presencial. Não, foi, ele foi até o Olavo de Carvalho. Caramba, olha só. Ele não foi, foi o único convidado que ele não quis até ele foi até o Olavo de Carvalho conversar com ele. Em Colonial Heights, Virgínia. Não, aliás, ele não tá mais morando lá, não. Foi até lá e você disse que eu queria visitar o Olavo. Então, mas
eu acabou também,
que, acabou que não deu certo. Mas aí ele foi lá e aí ele teve que se render, né? As previsões do Olavo ficou completamente... Tudo que o Olavo falou nos anos 90 sobre o PT se concretizou. Tudo.
Não, e outra, voltando ainda nessa questão.
Não, só esse detalhe, que o contexto daquela entrevista de 96, naquela época, quem tava fazendo muito sucesso, não sei se você lembra, é o Francis Fukuyama com a tese do fim da história, de que acabou ideologia, acabou marxismo, agora vai ser tudo ordem multipolar, o mundo não vai ser mais ideológico. E o Olavo de Carvalho falou assim, não, acabou o caramba, os comunistas, isso aí faz parte do plano dos comunistas, né? Se fingiram de morto. E aí acabou. E falou que eles vão voltar e vai ser pior do que era antes. E aí foi o que aconteceu.
Esse Francis Fukuyama, na minha opinião, ele não tem nada de inocente. Ele é um desinformante do sistema, como a grande maioria deles é. Porque o melhor jeito de você lutar uma guerra é escondido, né? É a guerra de guerrilha, né?
É a guerra que só você sabe que tá na guerra, que o inimigo acha que tá em paz. Essa é a melhor guerra que existe.
Exatamente. E você vai minando, vai sabotando, vai... É bem óbvio isso, né? Eu acho que... Quem se dedica poucos meses a estudar isso aqui que a gente está estudando, tem canais aí muito bons aí sobre isso, a gente cita eles aqui vez por outra, a coisa fica realmente inegável e muito clara. Tanto que eu já passei de 40, então eu vejo isso acontecer. Como era... aquilo que você falou no teu livro também, aliás, um livro muito bom, li ele todo, o que eu achei que ia ser minha vida quando eu era adolescente e, de fato, eu conquistei tudo que eu queria conquistar quando eu era adolescente. Mas as coisas se deram como eu imaginei? Não. Você vai ter acesso a mulheres devido ao... Você vai fazer academia... Depois você vai ter um emprego bom, vai comprar um carro bom e você vai ter acesso a mulheres nota 9, 8 pra cima. Não, porra nenhuma. Nada disso aconteceu. E eu achava assim, não, se eu souber artes marciais, porque eu tomei muita porrada quando era moleque, se eu souber artes marciais ficar gigabolt e alguém quiser arrumar confusão comigo, eu quebro o cara de porrada e acabou. Acabou porra nenhuma. Ele vai, diz que é do pessoal, me processa e toma meu dinheiro. Entendeu como é que é o negócio? Então, eles mudaram isso tudo. Todo o sistema está contaminado. O sistema judiciário brasileiro, ele é inteiramente satânico marxista. É só gentinha ali dando cu, é só esquerdistinha. Basta você ver que o marido daquela mulher a favor do assalto lá está na Alemanha fazendo doutorado com dinheiro público. E você vê, por exemplo, quem que é o mentor do Barack Obama? É o Saul Alinsky.
Saul Alinsky.
Judeu, fez um livro, a tese dele, o livro dele é dedicado a Lúcifer.
O primeiro revolucionário do mundo.
Barack Obama, pra quem não sabe.
Inclusive, a Hillary Clinton foi secretária dele. A Hillary Clinton foi secretária desse Saul Alinsky.
Exatamente. E você sabe de quem que ele é aprendiz? Do Frank Nietzsche, que era o 02 da hierarquia do Al Capone. Ou seja, eles pegam a pirâmide maçônica do Partido Democrata. Um dos líderes é o Saul Alinsky, que pegou de quem? Do Al Capone, que era o quê? Outro maçom. Daquela maçonaria, daquela carbonara lá, ligada à máfia napolitana, que é. Máfia é uma sigla, acho que já falei aqui, né? Mazzilli Autorizza Furti, Incendi e Avvelenamenti. Então, aquilo ali veio da Itália para os Estados Unidos, e ele foi lá, ficou de pupilo e ele chamava esse Frank Nitti de padrinho, e depois que ele aprendeu tudo que ele tinha, ele criou a pirâmide dele. Então, eu acho assim, o cara que quer fazer alguma coisa pelo Brasil, começa a criar a tua própria pirâmide, cara. Porque senão não tem como. Eu tô aqui, a gente já se conversa aqui, né, que não tinha mais de um ano, a gente tem uma afinidade intelectual aqui. E como é que eu vou reunir eu, você e botar um moleque aí que entrou na faculdade ontem e não, ah, porque o Olavo só fala merda, porque no general, o coronel
Ele
Fantinelli só fala
funcionaria.
merda? Peraí, meu amigo, você conhece o cara, você já foi lá, você tem algum emprego, você já fez alguma coisa por alguém? Quais são as suas realizações? Entendeu? Para que você vai dar microfone para um retardado? A esquerda não dá. A maçonaria não dá. Essas ordens todas que a gente citou aqui, ninguém pode abrir a boca. A igreja evangélica, pelo que você sempre fala, é a mesma coisa. Você não pode entrar hoje e já sair abrindo a boca lá, botando o dedo na cara do pastor, que
Infelizmente,
negócio
tem
é
algumas
esse?
que são assim. Infelizmente, tem algumas que são assim.
Tem algumas que são assim,
São assim. É, pentecostais são
mas
assim.
não vão muito para frente também, né?
Banco de plástico.
Tem um capítulo aqui também que tem a ver com um podcast que eu escutei hoje, de um coronel aí. E ele fala assim, o título do capítulo é Positivismo e Inocência das Forças Armadas. Esse podcast que eu vi hoje, ele fala que não existe positivismo nas Forças Armadas, isso é negócio do século passado, que lá
Caramba,
tá falando
cara, que
besteira.
teoria da conspiração maluca? É óbvio que existe, poxa. Você não,
É óbvio
eu,
que
minha família é todo
existe.
mundo militar, cara. Todo mundo sabe disso.
É óbvio que existe. É óbvio que existe. Eu canso de ver as pessoas citarem isso, como diz o Olavo. Ele fala, dentro de uma mainframe de pensamento positivista. Aí quando você fala, pô, você é positivista? Ele, não, que isso? Ele não sabe que ele é. Entendeu? É como que eu te falei, o Knut, você falou, você aceita crítica, Knut?
Claro.
Você aceita? Você
Sim.
falou outro dia, ah, você já viu alguém gritando Aécio, o guerreiro do povo brasileiro? Você já viu militância do PSDB?
Dória.
Já vi, sim.
É porque
É só
você tá
você
em
entrar
outro
em qualquer
estado. É porque você tá em
corretora.
outro estado. Eu nunca vi, cara. Eu
É
nunca
porque
vi.
você não entrou em nenhuma corretora. Se você entrar em qualquer corretora, banco de investimento, setor de multinacional, diretoria, eles têm um pôster do José Serra de Santaliga na carteira. Eles se masturbam pensando no José Serra. Eles assim, eles não conseguem imaginar uma vida sem José Serra na presidência. Então, se tirar o Serra, é o Alckmin.
O
Se
sonho
tirar o
delirante
Alckmin, é o.
deles, eu adoro.
É a
É a calça
igreja
apertada.
deles. É o calça apertada. Então, porque o Bolsonaro, ele introduz o pênis em vagina. Isso é contra as minhas regras. O pênis é para ser introduzido num ânus.
Sim, o
Entendeu como
lugar.
é que é?
Amigos, 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 amigos. O Bolsonaro. Tipo assim, o Bolsonaro já falou várias coisas assim complicadas. Mas no opinião dele, no tocante a que é o lugar de pênis é na buceta, isso tá certo, amigos. Tá? Isso aí não tá errado, não. Nós concordamos com isso, né, Pedro Silva?
Sim. Enfim, existem variantes do comportamento padrão, mas fiquem sabendo
O
que você
normal é o
fala muito aqui, né,
normal.
Knut?
O normal é o
Oi?
normal. O normal
O normal
é o normal.
normal.
A regra é
É.
essa, a regra é clara.
A regra é essa.
Não
O resto
inventem.
é exceção.
Sim.
E você sabe o que pode acontecer quando um outro homem introduz o falo no teu terceiro olho e ejacula lá dentro. Isso pode te levar a se tornar um Leonardo da Vinci, um iluminado, um senador romano, esse tipo de coisa. Bom, a Matrix é tão forte, cada uma dessas pirâmides brasileiras, igual, eu não sei, você assistiu o Mecanismo do Netflix,
Sim,
Knut?
assisti a primeira temporada.
Ah, você não assistiu a segunda?
Só o primeiro episódio, não aguentei.
Não aguentou. A última cena da segunda temporada mostra as três pirâmides de cartas. É a última cena, acaba. Não sei se vai ter a terceira temporada. Essas três pirâmides são as três potências maçônicas brasileiras que cooperam e brigam ao mesmo tempo. É muito claro quando você aprende simbologia. Fica muito claro, muito, 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 muito claro. Então, como essas coisas operam. E a pirâmide do PSDB? O PSDB, eles se chamam entre eles ali, lá dentro, eu sei disso através de informe, é de Partido Satanista do Brasil. Porque eles são todos satanistas. Macumbeiros de terno e Rolex. E todo mundo ali sempre envolvido em orgia.
E
Mas se
pó, né?
você fala para um cara desse no mercado financeiro, ele, não,
Esse pessoal do
odeio
mercado financeiro,
esquerda. Ele acha que
todo mundo
PSDB
chega,
é direita.
tudo na vida afundado no pó, cara. Ninguém aguenta ficar o dia inteiro vendo aqueles
Exatamente.
gráficos ali, coisa de maluco.
Como é que chama? Aquele cara do.
Lobo de Wall
Não queria
Street?
ser. Não, 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 não. Aquele youtuber que você falou que só dá bola fora é o. Ele é muito maçonaria futebol clube, assim. Minto, 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 minto. Militarismo futebol clube. É o que escreveu Geopolítica Operação Retomada.
Ah, sei, 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 sei que é, sei
É,
que é, sei que é, esse mesmo,
ele é
esse
discípulo.
divertido.
Então, assim, gente, especulação aqui, tá? Ó, para, ponto, parágrafo aqui, tá? Momento especulação. Momento especulação. As digitais desse livro aqui são as mesmas digitais dessa loja, dessa pirâmide, do Fontenelle e do geopolítico. Como é que é o nome dele? Do geopolítica, a Operação Retomada, o cara lá é
Poxa,
o.
esqueci o nome dele. É um cara com uma voz
Você sabe quem
grossa.
é?
Sei, sei quem é, sei quem é.
Assim, tem muito, muito de verdade no que eles falam ali, tá? Se a guerra já tá ganha, se não, não tem. Isso aí é uma questão de. O jogo tá em aberto. Vocês têm que entender isso. O jogo tá em aberto. O que que nós podemos fazer? Estudar e convencer mais pessoas, as pessoas que querem entender a verdade, trazer elas para o nosso lado. Tem gente que já está perdida mesmo,
Mas isso
nós
é
já.
inconveniente, sabe por quê? Sabe por que é inconveniente? É muito mais fácil você viver, né, achando que o mundo é o país da Alice no País das Maravilhas, né? Não, que o mundo é cor-de-rosa. Depois que você descobre que existem variáveis que você não controla e que afetam sua vida, né? E que você não tem nada que você possa fazer para evitar isso, cara, tem gente que não vai aguentar viver com essa verdade, que vai ficar paranoico.
Mas uma coisa que eu te pergunto é, ouvintes, tem alguém aqui de Araraquara ao vivo aí, pudesse dar um alô? Como é que estão assim os petistas de Araraquara hoje? Eles estão satisfeitos? Eles vão voltar a votar no PT? Eu vi falar que um cara esses dias lá já comeu o gato da vizinha, que não tá deixando entrar caminhão do Ceasa lá dentro. Então a questão é. Os petistas estão comendo lá em Araraquara comida contrabandeada? Será que o partido manda cesta básica para casa dos petistas para eles ficarem vigiando o vizinho? Ou a galera vai continuar votando? A Matrix é tão poderosa assim? Porque, cara, não é possível que uma pessoa de Araraquara que votou no PT vai continuar petista assim? Não, dá. Claro. Não estou dizendo aquele cara que está diretamente ligado à pirâmide ali, que é fiscal de partido, aquele cara que é mesário, aquele cara ali que está ali. Eu digo assim, aquele professorzinho de história, de coleginho de coleginho público de periferia.
Pedacigo, a Araraquara foi governada pelo PSDB durante muitos anos. Então, houve esse cara tá. É como se fosse tipo assim, um grito de revolta contra o governante passado, entendeu? Aí por isso que eles chegaram ao poder. Mas não é uma cidade que vota costumeiramente no PT em eleições presidenciais. Foi um caso isolado, entende?
Mas então, eles vão voltar a votar? Será?
No PSDB?
Você acha?
Provavelmente sim.
No PT?
Não,
No
no PT
PT?
não. No PT não. Acho que esse caso foi o caso isolado. Eu tenho uma amiga minha que mora em Araraquara, entendeu? Um abraço pra senhora Mazer, entendeu? Então
E o que que ela fala de lá? Como é que tá?
Uma merda. Uma merda, não, tá acabado, entendeu? Ninguém faz mais nada.
Acabado, né?
Não tem o comércio destruído, não tem mais igreja, a sociedade tá destruída lá. As pessoas estão ficando doentes, depressivas, é isso aí.
Então, aí eu, por exemplo, esse podcast que eu vi hoje, ele fala que esse negócio é besteira, de positivismo, isso acabou, PPP. No livro aqui ele já fala completamente ao contrário. É um cara de dentro, digamos assim, que tem sim, que os caras são muito blue pill nesse negócio. E cara, militar é uma raça difícil de você conversar, porque eles vivem numa outra Matrix. O cara tá ali desde os 15 anos dentro daquela vila ali, cara. Todos os amigos são militares, ele não tem outro assunto, ele tá. É igual eu hoje, como carioca, eu não consigo mais conversar com carioca. Não dá. Porque a Matrix aí dentro é muito forte, cara. O cara, ele realmente acha que a Amazônia, até o final do governo Bolsonaro, vai ter desaparecido. Cara, você viu a última entrevista com o fundador do Greenpeace, ou que ele falou que ele pegou um avião no, na Amazônia. O avião voou 5 horas e meia sem ver uma vila, uma cidade, uma pessoa, um desmatamento, que é mais ou menos a distância de São Francisco até quase que Miami. E que é um negócio. Simples. Gente, olha só. É impossível. É impossível destruir a Amazônia. Eu vou dizer, porque eu morei lá há 5 anos. Se você tacar uma bomba atômica no coração da Amazônia, num, sei lá, Manaus, assim, não faz a menor diferença. Daqui a 50 anos a floresta voltou 100%. Assim como aconteceu nas Ilhas Bikini, no atol de Bikini. Que, para quem não sabe aí, quem acha que manja muito de ecologia, fala assim: o homem destruiu a natureza de biquíni. Hoje, ecologicamente falando, é errado você dizer em destruição da natureza, porque é impossível. Biquíni provou que é impossível, porque eles explodiram uma bomba atômica naquele atol, limpou tudo, matou tudo. Depois os micro-organismos voltaram a colonizar. Hoje tem 70 anos, tá lá cheio de coqueiro, cheio de passarinho, cheio de bicho, cheio de tudo. Porque o próprio oceano, os ventos, as aves foram trazendo de volta, a contaminação desapareceu e aquilo voltou a ser como era. Pô, aí você vê gente com nível superior dizendo que o Bolsonaro está incentivando que vai destruir. Cara, eles querem nosso minério. Então é para isso que eles estão preparando. O livro fala muito disso, né? Então isso casa muito com aquele podcast que a gente fez aqui no passado sobre o livro do general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho. Então eu suspeito que ele é dessa potência, da mesma potência do Enio e da mesma potência do geopolítica, da mesma potência aqui desse livro. Porque o DNA é muito parecido. O DNA da escrita é muito parecido. Então, eles assim, eles rendem muito louros às Forças Armadas, fazem muitas críticas, fala dessa inocência. Essa inocência é ligada ao quê? Pouca leitura, falta de serviço reservado. O serviço reservado deles é muito fraquinho. Não se insistam no seio da sociedade, não procuram conversar com taxista, com. Porque, cara, você quer saber quem que é o melhor agente de inteligência hoje no Brasil? É o mototáxi, meu amigo. É o taxista, é o Uber, sabe de tudo que está acontecendo no Brasil, é o dono de boteco. Você tem que estar ouvindo fofoca de rico, fofoca de pobre, fofoca de classe média. Você tem que, porque aí você vai criando uma calibração do seu raciocínio e você tem uma noção de realidade, coisa que você não vai ter morando no Leblon. Não vai acontecer, porque você vai estar inserido dentro de uma Matrix. Então, esse pessoal aí que a gente está citando, eles foram injetando essas ONGs marxistas dentro da Amazônia e foram plotando os nossos minérios. Eles criaram a teologia da libertação, eles criaram as comunidades eclesiais de base, eles criaram a CNBB, eles entraram na igreja evangélica, entraram no judiciário inteiro e praticamente 100% dos nossos partidos e da nossa política são de pessoas ligadas a correntes profundamente marxistas. E depois vieram, quando a coisa descambou de vez, surgiu o PSOL. E o PSOL, se você observar, ele é uma dissidência já que se especializou em drogas e escola de Frankfurt, e com aquela pegada. É uma pegada já completamente degenerada, né? Aquela pegada de Gaia, né? Eles, na verdade, eles cultuam Cernunnos, né? O homem verde, que por isso que tem essa nova era, essa nova, essa eles estão fazendo agora o novo truque é fazer essa era de Aquários aí, né? Essa putaria de era de Aquário, que é como uma era boa de mudança. Não, isso vai ser uma mudança para dentro vai redirecionar isso aí para os deuses que eles cultuam. Então você tem aí correntes marxistas que são mais ligadas a Marte, o deus da guerra, mais ligadas ali a outra que é mais ligada ali à questão de Lúcifer, e o pessoal, por exemplo, ele é verde, ele tá ligado ao homem verde, que é o Horus, que é o Cernunnos, que é o Pan, que é uma entidade, essa entidade da natureza, de pezinho fendido aí, que no Brasil é representado pelos curupiras, né? Então, a entidade, gente, vocês têm que entender, ela não é vaidosa, ela não liga muito pro nome que você chama ela, contanto que você dê o que ela quer. E isso digamos que é um símbolo. É claro que se você perguntar isso pra um Zé Cuzeba que acabou de se filiar no pessoal, ele não sabe disso, mas ele, sem saber, ele tá ajudando essa engrenagem a girar. E a coisa agora chegou num ponto que... vamos lá, né? A gente eles deram a facada no Bolsonaro, então tudo leva a crer que foi o PCC, mas a gente sabe que o PCC, isso a gente viu no Tropa de Elite, viu no Mecanismo, e todo mundo sabe disso, que essas potências criminais aí, essas facções... Cara, é só você ver quando um deles é preso que vem logo um vereador, um deputado, agora o Lázaro, pronto, mataram o Lázaro, na mesma hora já surge uma vereadora defendendo, fazendo campanha. Cara, você matou um deles. É bem óbvio isso. Pô, ele tava a serviço da agenda, ou direto ou indiretamente, mas ele estava trabalhando pela essa agenda satanista. Tanto que é ipsis literis. Pronto, matou um, aparece um cara do... Essa que apareceu defendendo é... Não lembro agora se é PT, se é PSOL, mas não faz tanta diferença, assim. Você tem essas dissidências, mas que todas levam ao mesmo caminho. Enfim, é isso que eu tinha para dizer aqui do livro. Se tiver mais alguma pergunta aqui, eu acho que os tópicos em si, eles se esgotaram. O que eu queria passar aqui hoje? A questão de... O novo normal, para coroar aqui a coisa. O novo normal, ele prega o quê? Apostasia, libertinagem, aborto, quebra de tradições e bons costumes, que foi implantado, inclusive, na maçonaria e na igreja, que é para se destruir. Eles querem destruir o quê? O alicerce da civilização. É a era de peixes, para permitir entrar a era de aquário, que é a era de ecumenismo. Esse ecumenismo nada mais é do que a maçonaria. O Papa Francisco não fala de outra coisa. Ele só fala disso. Conversar lá com a igreja ortodoxa russa, vou conversar com o Candomblé, vou conversar com o Pachamama, vou conversar com o Islã, vou beijar a mão do rabino tal. Ele não fala de outra coisa. E no Brasil, por exemplo, um dado que ele dá interessante aqui, que a infiltração de comunistas na maçonaria, ela tomou corpo mesmo, foi em 54, gente, quando o Luiz Carlos Prestes, quando ele era secretário do PCB, ele distribuiu comunicados recomendando ingresso dos membros na maçonaria. Então, claro que esses comunicados internos do Partido Comunista, tipo assim, entrem. E esses caras entraram e ficaram muito quietinhos ali, 10, 20, 30 anos ali, jogando para os dois lados. Como esses coroinhas, esses padrecos aí, esses seminaristas fizeram há 70, 80 anos atrás na Igreja Católica, entraram gays e o cara ficou com um botãozinho abotoado ali, quietinho, né? Falou, não, deixa eu crescer aqui dentro, deixa eu subir, depois eu boto meu time em campo. Eles foram, sim, insistindo na comunidade. O que que por exemplo, agora a Rússia tá tentando fazer aqui em Florianópolis, no Brasil, que eu tive um outro informe. Eles estão socando grávida russa aqui para dentro do Brasil. E a Polícia Federal tá bicando, tá pegando e bicando, porque eles querem que nasçam russos aqui no Brasil. Essas mulheres com certeza estão ligadas a alguma pirâmide, e nasceu russo aqui no Brasil, vai pegar a cidadania brasileira, e é já o princípio de uma célula de influência russa no Brasil. Então vão ser, como tem, por exemplo, o Congresso americano, 50% tem dupla cidadania com Israel. Quer dizer, quem manda nos Estados Unidos?
Show.
Assim como o Congresso brasileiro, 90% é maçom. Quem manda na maçonaria? São judeus. Então, quem manda no Brasil, na verdade?
É verdade.
Vocês estão entendendo como é que funciona a coisa? Eles plantam lá atrás, eles são bem... A coisa é lenta, a coisa é lenta. Eles plantam e colhem. Então, eles vão chegando devagarzinho, com o chapéuzinho segurando na mão, aí vão se sentando. Como era? Se o cara falasse em sala de aula há 30 anos atrás o que ele fala hoje, ele seria preso. Ele podia pegar uma prisão perpétua. Hoje em dia, o cara vai lá no Congresso e fala: o conservador merece um bom paredão, um bom fuzil. Quer dizer, eles já dominaram. Aí veio o babaca lá do coronel hoje, que eu tava ouvindo o podcast, falar que não tem como o Brasil responder da maneira que as pessoas queriam, porque senão a gente vai virar um páreo internacional. Pô, a gente já é um páreo internacional. Pera aí, a gente vai ficar sendo mandado por essa corja? Até quando, né, cara? Então, esse papo de falar assim que futurologia, né, Knut? Ah, se eu fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Como é que você sabe? Só se você tiver bola de cristal pra você saber que tal movimento vai desencadear tal coisa. Se fosse assim, não teria computador quântico. E o Brasil tem supercomputadores, são 3 supercomputadores, mas não tem um computador quântico. Igual a Alemanha já tem, os Estados Unidos já tem, Israel já tem, Rússia já tem. E a China já tem computador quântico e nós não temos computador quântico. E justamente para que eles têm computador quântico? Porque eles criam, tipo SimCity, né? Eles criam modelos matemáticos do planeta inteiro e eles fazem simulações. Se a Rússia atacar uma bomba atômica em Pearl Harbor, aí o que os Estados Unidos vão fazer? Qual seria a reação da França? Aí qual seria a reação da Coreia do Norte, do Brasil, então, entendeu? Então o computador quântico, ele faz esses cálculos assim, antigamente eles faziam isso no manual, cara. A CIA tem cenários para 10, 20, 30 anos nos principais países.
Eles têm um robô, uma inteligência artificial que presume qual seria a resposta que todos os agentes políticos teriam e agentes militares teriam em caso de cada ação. É uma inteligência artificial que assessora a presidência da república. Desde a época do Obama, entendeu? Tanto é que teve uma vez que o Trump tentou matou o general Qassem Soleimani, que o povo falou pra ele não matar. Ele falou, matou. Então, muito obrigado aí, o Peter Silgo. Agora eu preciso ir pra uma outra live. Mas muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Espero vamos contar com você o mais rápido possível, né? Eu sei que algumas pessoas aqui discordam, algumas coisas, quando a gente falou aqui do Mastral, teve várias pessoas ligadas à maçonaria entrando em contato aqui ao vivo, pedindo direito de resposta. Vou dar, amigo, entendeu? Não precisa entrar com fala grosso, entendeu? Pessoas ficaram ofendidas aqui por algumas coisas que a gente falou, entendeu? Mas, amigos, enfim, o ócio do ofício, né, tá seguro? A gente fala aqui o que a gente conhece, né? E não vamos agradar todo mundo, né?
Não, e eu também, em momento nenhum aqui, eu vou dizer, eu tô dizendo aqui que eu tenho certeza absoluta de tal e tal coisa. Não estamos dizendo aqui que a maçonaria é um bloco monolítico, em momento nenhum. Tem de tudo ali dentro, como tem de tudo no Congresso, como tem de tudo em qualquer situação. É o yin e yang. Então, agora, eu duvido que tenha algum maçom assistindo essa live aqui que seja de 30 pra cima. Então, meus amigos, eu não conheço nenhum maçom influente. Eu conheço maçons, assim, de
pé sujo.
Uma influência muito localizada. Então, ele também, como é que ele vai... Ele sabe o que acontece acima, de onde ele tem acesso, porque é um princípio hermético deles ali. Por isso que a gente fala a coisa hermética, uma coisa fechada. Ele sabe no nível dele pra baixo. Dele para cima, como é que ele vai... Entendeu? Nem ele pode dizer isso, que ele sabe o que se passa. Eu trabalho no órgão que eu achava que era uma coisa muitos, muitos anos atrás, hoje eu já vejo de uma maneira totalmente diferente, entendeu? E você vai conversar com o cara das Forças Armadas, eu nunca conversei com um general, mas eu tenho certeza que se eu conversasse com ele não ia, primeiro que ele não ia me dar ideia, se me desse ideia ele ia falar, quando eu entrei eu achei que era de uma maneira que podia fazer acontecer, hoje eu já não penso mais assim, as coisas são assim. Então, esses assuntos, como é que a gente vai estabelecer, Knut, a gente estuda as correntes e atribui probabilidade do que aquilo pode ou não
podemos
ser,
estar errados.
Ter de verdade. Agora, bater martelo, você não vai me ver batendo martelo aqui.
Sim.
Então, eu tenho essa humildade.
Sim, sim. Então, amigos, muito obrigado pela audiência dos senhores. Agora eu tô indo, eu tinha marcado às 20 horas para participar de uma live no canal Atitude Alpha. Quem quiser ir, vá... Pode ir comigo lá, pra lá. E muito obrigado, Peter Silva.
Vou lá.
Dá tchau pra eles.
Eu que agradeço. Tchau, galera. Rio.
Arriu.